10:42.
CBN Saúde. Oferecimento Centro Médico Hospitalar Anchieta. Dica de saúde. Grupo Acreditar. Oncologia e hematologia. Você muito bem tratado.
Hoje nós vamos conversar com a doutora Valéria Guimarães. Ela é médica endocrinologista, nascida aqui em Brasília. E a gente fica muito feliz de abrir espaço neste bloco para o reconhecimento de profissionais que são de Brasília, né? Especialmente nesta área médica. A doutora Valéria, ela recentemente se tornou a primeira brasileira a ganhar o Oscar da Endocrinologia, assim como é conhecido o prêmio a laureados da Sociedade Americana de Endocrinologia. Ela vai receber o prêmio em março, mês que vem, em San Diego, nos Estados Unidos. Doutora Valéria, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho. E bom dia, tudo bem?
Bom dia, Estevão. Muito obrigada aí pelos seus comentários iniciais. Gostaria apenas de fazer um reparo. Eu sou a quarta brasileira a receber prêmio desta sociedade. Eu, inclusive, estive envolvida na nomeação dos nossos outros três colegas brasileiros nesses últimos 10 anos. Como eu sempre digo, nós temos médicos maravilhosos nesse país, que são reconhecidos no exterior. Nessa minha categoria, claro, aí eu sou a primeira.
E agora é interessante,
a única brasileira.
Nós estamos muito bem nessa área da endocrinologia, visto que nos últimos 10 anos já são 4 médicos brasileiros agraciados, né?
4 médicos brasileiros, essa é uma sociedade muito importante. Dessa sociedade já saíram 14 prêmios Nobel. É uma sociedade cujos prêmios são muito disputados, muito concorridos, e nós temos nossos cientistas, cientistas jovens, cientistas já de carreira, cientistas que têm todo o reconhecimento, agraciados por ela, e eu, felizmente, agora, dessa vez, também serei.
Agora, doutora Valéria, me chamou a atenção quando a senhora destaca que é a primeira brasileira na sua área. Qual a área específica dentro da endocrinologia que despertou a atenção, né, dos membros da sociedade americana?
Eu acredito que essa categoria que eu disputei foi de serviços públicos extraordinários à população. Nessa área, são indivíduos que fazem alguma coisa, saem dos seus consultórios, saem das suas bancadas de pesquisa e fazem alguma coisa que muda um rumo para a população na nossa área específica de endocrinologia.
Entendi.
Então, são pessoas que trabalham junto à Organização Mundial de Saúde, junto aos governos, então, muita gente lá trabalhando junto ao presidente Barack Obama, nesse novo empenho dele em reformar o sistema de saúde, várias pessoas que trabalham. Mas eu acho que talvez o reconhecimento ao dar isso para uma brasileira é porque o meu trabalho é que não é só meu, ele é um trabalho plural, que ele é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia como um todo e de todos os colegas endocrinologistas que reconheceram que o plural é muito melhor que o singular e que a gente consegue fazer muitas coisas se a gente quiser. Esse trabalho, ele repercutiu fora do Brasil também. Ele foi exemplo para muitos outros países também se mobilizarem. Então, eu acho que isso, eu imagino que tenha sido isso. Que
é o autoexame da tireoide?
Não, foram várias ações. Nós trabalhamos não só com campanhas públicas para alertar a população sobre algumas doenças da endocrinologia, mas nós conseguimos reverter muitas posições do governo brasileiro que, à ocasião, não queria assinar um documento muito importante, que era de prevenção de obesidade, que era o documento que a Organização Mundial de Saúde pedia a seus países membros que assinasse. Por incrível que pareça, o Brasil, que era sempre um líder, nós somos muito respeitados na Organização Mundial de Saúde, porque nós somos campeões de muitas coisas, campanhas de vacinação, campanhas de amamentação, tratamento de aidéticos, controle de tabagismo, Mas nesta ocasião em específico, o Brasil e mais 4 países apenas não queriam assinar o documento que tratava de prevenção de obesidade. E ninguém entendia por que, que o país não queria assinar esse documento. E nós descobrimos que havia um grande interesse comercial atrás disso, da indústria de açúcar.
Entendi.
Então, havia uma disputa muito grande entre o Ministério da Saúde, que queria assinar o documento, e o Ministério e outros ministérios que não desejavam isso. E, finalmente, nós conseguimos mobilizar o Congresso Nacional, que pediu na comissão para que os 3 ministérios se explicassem, e, obviamente, então apareceu a questão e finalmente, nós conseguimos reverter essa ação.
É interessante que a doutora Valéria já presidiu a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e esse caso é um exemplo de como esses órgãos, né, essas sociedades que atuam no campo médico podem sim também militar na área política para sensibilizar com argumentos técnicos justamente o Congresso Nacional, o governo. É um exemplo de sucesso. E chamou, ou deve ter chamado a atenção, obviamente, da Sociedade Americana de Endocrinologia. Porque é uma batalha árdua, né? Quando você entra indústria versus interesses, é complicado, né?
Com certeza, mas foi uma batalha muito bacana. O Brasil finalmente assinou o documento, nós voltamos a ser aplaudidos. E depois disso, muitas ações foram desencadeadas pelo próprio Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, com alimentação saudável nas escolas, com projetos que inibem a publicidade de alimentos engordativos para as crianças, tanto é que foi tema do Enem também, esse ano a publicidade infantil. Então, depois disso, talvez se a gente não tivesse assinado esse documento, muitas dessas ações não teriam sido desencadeadas. Um outro fato também muito importante da nossa sociedade nós conseguimos, antes, existe um exame que não só é usado para câncer de tireoide, nos cânceres de tireoide muito avançados, mas para outros tipos de câncer, que se chama PET scan. Esse exame serve para detectar metástases e auxilia no acompanhamento dos pacientes com câncer, no se está melhorando ou não. Para fazer esse exame, ele parece uma ressonância magnética, mas ele tem um contraste muito específico, que tem uma duração muito pequena. Esse contraste ele é radioativo e precisa ser enriquecido no local que o exame é feito, porque senão ele perde
a efetividade
dele. Então, esse exame, há 8 anos atrás, ele era feito só em São Paulo, que era perto da central que distribuía. Então, tinham 2 aparelhos em São Paulo. Qualquer pessoa que tivesse câncer tinha que viajar para São Paulo, gastar com passagem, hotel, e o exame era muito caro.
Isso, nós estamos falando de um prazo
de
curto.
Oito anos atrás. Nós também sensibilizamos o Congresso Nacional, à época o senador Jorge Bonhaus, a deputada, então, Cátia Abreu, que também sempre foi muito parceira nossa em muitas coisas, na publicidade infantil, e nós conseguimos, num prazo recorde, fazer uma emenda à Constituição, muito rápido, passou na Câmara, no Senado, nós quebramos o monopólio da União, e hoje, todo o Brasil, do Amapá, do Oiapoque ao Chuí, como nós falamos, tem aparelho de PET. O exame caiu de preço. Só em Brasília nós temos 3 aparelhos de PET. Então, eu fico tão feliz quando eu recebo um exame na minha mão, porque eu sei que foi um trabalho assim, que foi de plural, que foi todo mundo junto e que tanta gente se beneficiou. Então, o conjunto dessas ações, não só de promoção de ações de saúde, mas a Escola Saudável, o projeto Escola Saudável que nós iniciamos no Brasil inteiro, que foi um sucesso nas cantinas particulares, de escolas particulares e hoje públicas. Então, eu acho que isso tudo foi visto e muitas vezes copiado e aí não fui eu que ganhei o prêmio, foi realmente... Eu, meus colegas, a minha sociedade.
A endocrinologia nacional e a brasiliense, né?
Exatamente.
Agora é interessante que a doutora Valéria é pesquisadora, né? E, obviamente, aqui no CBN Brasília a gente abre muito espaço para pesquisa. E todo esse conjunto de ações que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, especialmente durante a gestão dela, se propôs a fazer, acaba tendo uma repercussão em nível nacional. E, por isso, a doutora Valéria será agraciada pelo conjunto de ações, obviamente com toda a equipe, com todos os colegas, mas ela vai representar a endocrinologia brasileira, a endocrinologia do Distrito Federal em San Diego, nos Estados Unidos, no mês que vem. Isso é muito bom para dar a credibilidade necessária a todos os profissionais que atuam, especialmente os que atuam aqui em Brasília nessa área da endocrinologia. Deixa eu aproveitar para explorar um pouco mais a doutora Valéria, porque além desse prêmio, ela é muito racional no que diz respeito ao tratamento, né? E vira e mexe, eu ouço a doutora Valéria destacando que não existem milagres definitivamente nesta área. E vira e mexe também a gente vê matérias sendo veiculadas com novas drogas, novos tratamentos. O que tem de novo nessa área para quem quer emagrecer, doutora Valéria? Tem muito mito ainda, né?
Ah, que boa pergunta, Estevão. Então, a obesidade, infelizmente, é muito duro para o endocrinologista falar isso, mas ela é um buraco negro na medicina e na nossa especialidade. Por mais que a gente tenha avançado no conhecimento da obesidade, nós estamos ainda muito distante do tratamento, exatamente porque ela não é uma doença monogenética de um gene só. Ela é uma doença onde muitos genes mandam comando para a reserva, para guardar a reserva de alimentos, né? Então, quando não existe um tratamento eficiente, existe sempre em soluções milagrosas. Existem sempre dietas milagrosas, existe sempre alguém mostrando um remédio novo. Então, eu costumo dizer, e digo, que é muito boa sua pergunta, porque é importante dizer isso para vocês todos, quando aparecer uma medicação nova que seja eficiente para a obesidade, a comunidade científica e a leiga saberá ao mesmo tempo, porque ela é tão solicitada e ela é tão desejada pelo mundo inteiro que ela aparecerá em todos os meios de comunicação simultâneos. Quando um remédio aparece em um meio de comunicação apenas, desconfie. Ele não é o remédio. Todos os países no mundo estão engordando, todos, dos pobres aos ricos. Então, é uma área onde nós desejamos muito um medicamento eficiente. Eu não conheço nenhum medicamento eficiente que aparecerá nos próximos 10 anos. Os remédios têm morrido na fase 2 do início das pesquisas.
A gente está falando de remédio para emagrecer. Esse é que é o termo incorreto.
Exatamente.
Né? Os medicamentos, salvo engano, eles atuam muito no controle da ansiedade, saciedade. Né?
Exatamente. E mesmo assim, é um controle pequeno, é um controle que sozinho eles não resolvem. É necessário ainda um grande empenho do paciente. É apenas um apoio que a gente consegue dar. Em relação a dietas, as dietas que nós fazemos hoje só mudam de nome. Desde 1920, nós fazemos as mesmas dietas. O próprio Atkins copiou uma dieta, que depois ele ficou famoso, era uma cópia a dieta dele, e hoje elas mudam de nomes, cada vez tem uma celebridade. Elas são sempre restritivas, horas elas restringem um grupo alimentar, ora elas restringem outro. O que eu gostaria de dizer é que cuidado com dietas muito restritivas. As dietas restritivas, elas já foram feitos vários estudos multicêntricos que mostram que elas são eficientes no início, mas elas não têm sustentabilidade. Então, atenção, o mais importante é você não se desnutrir para emagrecer. Óbvio que tem que haver uma restrição alimentar, já que a gente não sabe muito como fazer, nós temos que restringir a ingesta e aumentar o gasto, mas assim, você não pode se desnutrir. E perda de peso rápido, nós estamos careca de ver, significa ganho de peso de novo em dobro.
Aquele efeito sanfona, né?
Exatamente. Outra coisa muito importante, Estevam, muito importante, é que não existe tratamento hormonal para obesidade. Não existe dieta que injete em você hormônio, hormônio do crescimento, hormônio beta-HCG. Algum hormônio que fale que vá converter gordura em músculo, fuja, fuja correndo. Hormônio é uma coisa seríssima. Hormônio não é vitamina. Hormônio liga genes. Hormônio pode te dar, se usado de uma forma errada, pode abrir um câncer. Então, cuidado com essas outras soluções milagrosas que te injetem ou faça beber hormônio. Outra coisa que tem muita publicidade por aí são os fat burners, os queimadores. Não é verdade, não existem queimadores de gordura. Eles são apenas aceleradores, eles são apenas agitados. São
inclusive o batimento cardíaco, né?
Exatamente, são com doses altíssimas de cafeína ou liberadores do que nós chamamos de catecolamina, que deixa a pessoa extremamente irritada, querendo agredir, brigar com os outros. Então, assim, cuidado com isso. E suplemento alimentar, só para dar uma finalizada na
mensagem? Tá, eu tenho mais um minutinho.
Suplemento alimentar é dado para desnutrido, para quem está com câncer e não consegue engolir, para quem está com uma doença crônica. Tudo a gente consegue é na feira, não é na farmácia. Prescrições que fazem curvas de suplementos e manipulações, infelizmente, eu tenho até vergonha de falar isso, mas é verdade, é coisa de país subdesenvolvido. Isso não existe em país sério nenhum do mundo. Essas suplementações em pacientes saudáveis são quase um crime.
Doutora Valéria, rapidamente, eu tenho duas perguntas aqui. O Ademar disse que fez uma dieta por conta própria e perdeu 6 quilos em um mês. Comeu feijão, verduras, ovo cozido e batata doce, nada mais. E bom, aí a gente cai naquela dieta restritiva, né? Sem orientação. E o nosso ouvinte, o Rodney, pergunta se chá de hibiscus funciona.
Olha, você sabe o que funciona, Estevão?
O quê?
A gente voltar à verdadeira dieta brasileira. A verdadeira dieta brasileira do prato feito, que tinha um pouquinho de arroz, um pouco de feijão, um bife, uma salada e às vezes até um ovinho ali.
Ah, um bife a cavalo. Deu até água na boca agora, hein?
Exatamente.
11 horas, um bifinho a cavalo, hein, Maria Ronda?
A nossa dieta brasileira não fosse tão deturpada, é considerada uma dieta saudável. Vamos aproveitar o que o país tem de bom.
Vamos aproveitar.
As frutas, as verduras e a dieta que nossos antecessores faziam. Eles eram magros.
Doutora Valéria Guimarães, médica endocrinologista, vai ser agraciada em março, mês que vem, em San Diego, nos Estados Unidos, com o prêmio a laureados concedido pela Sociedade Americana de Endocrinologia, considerado o Oscar da especialidade. Parabéns mais uma vez, obrigado, sucesso.
Obrigada, Estela, pela oportunidade. Um abraço.